melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 1 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, 19 horas e 30 em Moçambique, em Angola são 18 horas e 30 minutos e na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos. Em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o Canadá diz que vai retaliar e impor taxas de 16,6 mil milhões de dólares aos bens dos Estados Unidos. O Burkina Faso, país da África, aboliu oficialmente a pena de morte com a adoção, a partir de hoje, de um novo Código Penal. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Na cidade da Praia, isto em Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau com a Sijan Oku em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá e também em Bissau com a Rádio Capital FM e também com a Rádio Pidjigiti. Em São Tomé e Príncipe, usamos o retransmissor local da Voz da América para passar a informação que produzimos a partir de Washington. A informação que também está disponível na internet através do endereço www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, o Aldrius Riggs. Treze horas e 32 minutos em Washington e passo a apresentar as notícias a esta hora. O Canadá diz que vai retaliar e impor taxas de 16,6 mil milhões de dólares aos bens dos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Canadá disse que se tinha oferecido ir a Washington ainda esta semana para concluir as negociações de NAFTA, mas que o vice-presidente Mike Pence lhe telefonara a dizer que um encontro com Donald Trump só aconteceria se Trudeau concordasse com uma cláusula que adiaria por 5 anos a entrada em vigor do acordo. Segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, as novas tarifas canadianas vão afetar a partir de 1 de julho as importações norte-americanas de aço e alumínio, bem como bens de consumo como iogurte, café, açúcar, papel higiênico, colchões, máquinas de lavar e cortadores de relva. O objetivo é pressionar os principais Estados americanos que exportam esses produtos para o Canadá. A União Europeia anunciou, entretanto, que vai denunciar perante a Organização Mundial do Comércio a decisão norte-americana de suspender a isenção dos produtos de importação de aço e alumínio e garantiu que irá responder de forma proporcional. A República Democrática do Congo registrou até hoje 37 casos confirmados de ébola, dos quais 25 terminaram em mortes, divulgou hoje a Organização Mundial da Saúde. O porta-voz daquela organização, Tariq Jasrevic, em Genebra, disse haver 13 pessoas hospitalizadas em 3 áreas do país. A OMS e as autoridades sanitárias do país estão a rastrear mais de 700 pessoas para evitar possíveis contágios e monitorar a sua situação. Desde o passado 21 de maio foram vacinadas 682 pessoas contra a ébola na República Democrática do Congo. O Burkina Faso aboliu oficialmente a pena de morte com a adoção, a partir de hoje, de um novo Código Penal. O ministro da Justiça, René Bagoro, disse que o novo código permitirá adaptar-se às exigências de certas convenções comunitárias e internacionais e abrirá o caminho para uma justiça mais credível, equitativa, acessível e eficaz com a aplicação da lei penal. A pena de morte não tinha sido aplicada desde a década de 1970, mas manteve-se a quando da última reforma do Código Penal em 1996. Espanha, o governo de Mariano Rajoy foi destituído com a aprovação de uma moção de censura no Parlamento. O resultado final da votação confirmou a aprovação da moção de censura com 180 votos a favor, 169 contra e uma abstenção. A aprovação da moção de censura implica a investidura do secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, como novo chefe do governo da Espanha e a destituição do primeiro-ministro Mariano Rajoy e todo o gabinete. E por último, neste bloco de notícias, as delegações da Coreia do Norte e da Coreia do Sul aceitaram encontrar-se numa reunião de alto nível na fronteira que separa os dois países, dois dias antes da data prevista para a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un. A última vez em que os dois países, tecnicamente ainda em guerra, tiveram este tipo de encontros para aliviar tensões regionais foi em outubro de 2014. Os dois países decidiram ainda abrir um gabinete de ligação fronteiriço e realizar uma reunião entre respectivos representantes da Cruz Vermelha no dia 22 de julho para organizar o encontro de famílias separadas pela Guerra da Coreia. A Comissão Nacional de Eleições em Moçambique adiou para 15 deste mês o início de inscrições de partidos políticos, coligações de partidos e de grupos de cidadãos proponentes de candidaturas para as eleições municipais de 10 de outubro. A inscrição devia ter início hoje, 1 de junho, por 15 dias. Agora passa a ser entre 15 e 30 deste mês. Continuamos a falar de Moçambique e concretamente da Beira, que é a segunda maior cidade daquele país, que pode desaparecer se a erosão costeira não for combatida. E para realizar um trabalho definitivo de proteção, o município local fala em valores que rondam os 600 milhões de dólares americanos. O Francisco Júnior tem seguido o problema daquela cidade.
É um problema antigo, mas que ainda não tem solução. Na Beira, a erosão costeira é, como diz o próprio presidente do município, um cancro. Estão a ser feitas pequenas intervenções, mas têm grande impacto e o risco de a cidade desaparecer ainda é latente.
Os estudos que nós fizemos, se nada for feito, grande parte da Beira pode ficar inundada. E se ela ficar inundada e as infraestruturas não resistirem, naturalmente haverá danos. O risco é extremamente sério.
Ponta Jaia, Palmeiras e Praia Nova são as zonas da cidade onde a erosão é considerada mais crítica. E das três, a mais problemática é Praia Nova, uma área localizada a escassos metros do edifício central do Conselho Municipal da Beira. Neste momento, a cooperação alemã, um dos parceiros da autarquia, conseguiu US$ 1 milhão para iniciar obras de proteção, mas não obstante agradecer o apoio, Davis Simango, edil da Beira, diz que esse dinheiro é uma gota no oceano. Para proteger definitivamente a cidade, explica Simango, seriam necessários pelo menos US$ 600 milhões.
Definitivamente, a Beira precisa de uma proteção costeira total para que, de fato, uma cidade econômica como esta, com muita importância à Interland, com um corredor extremamente influente no progresso dos países vizinhos, não pode passar por uma situação de incerteza em que se a cidade vai embora ou fica. Portanto, o porto hoje aumentou a capacidade de carga, aumentou a movimentação competitiva com os outros portos da região, tem enriquecer o país, portanto é preciso que de fato alguma coisa seja feita para a mobilização de fundos.
O município da Beira organiza uma conferência internacional de investimentos, a segunda promovida pela edilidade e que tem participação de representantes governamentais e do setor privado e ainda diversos parceiros de cooperação. Da Beira, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
13 horas 38 minutos em Washington, 19:38 em Moçambique. A oposição parlamentar São Tomense pediu esta sexta-feira a fiscalização preventiva da constitucionalidade da lei de nomeação para novos juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Na reportagem de Oscar Medeiros, o MLSTP-PSD, o PCD e o UDD dizem que esta lei é um golpe do governo através da sua maioria parlamentar para ter o controle dos tribunais.
24 horas depois do Presidente da República, Evaristo Carvalho, ter promulgado a lei de nomeação para 5 novos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, aprovada pela maioria parlamentar do partido no poder, a oposição em bloco pediu a fiscalização preventiva do diploma em carta submetida ao Tribunal Constitucional, como confirmou o porta-voz do grupo, Danilson Couto.
é um processo que já vem decorrendo e nós, a oposição, temos denunciado a irregularidade constante desse processo e nós viemos aqui hoje entregar ao Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização preventiva das normas constantes no preâmbulo do projeto de lei e das normas nele contidas, que neste momento a preocupação dos partidos da oposição é com Santo Meio Príncipe, é com o rumo que nós entendemos que o nosso país tende a seguir ao apetite desta maioria parlamentar. Portanto, nós entendemos que quando as coisas complicam, nós temos que saber efetivamente posicionar. E a nossa posição neste momento é, independentemente de fazer o comentário, aquilo que eles disseram na altura, é buscar respostas, sim, para problemas que afligem o nosso país, para evitar que a nossa democracia seja posta em causa ao sabor dos apetites da maioria.
A oposição acusa o governo de usurpação de poderes jurisdicionais com a aprovação pelo partido que o sustenta da lei de nomeação para novos juízes do Supremo Tribunal de Justiça. O diploma proposto pelo Partido no Poder ADI foi aprovado pelo Parlamento na sequência da exoneração dos antigos juízes do Supremo Tribunal de Justiça acusados de corrupção no âmbito do processo da cervejeira Rosema. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Criança, com governantes e organizações internacionais a aproveitar o dia para enviar diferentes mensagens. Os primeiros dizem que há muito por fazer. Os segundos denunciam situações nada favoráveis em que se encontram as crianças em vários países. Em Angola, por exemplo, o dia está a ser de divulgação na internet de uma investigação feita pelo professor universitário e escritor Domingos da Cruz, na qual revela o trabalho de crianças no garimpo de pedra e areia em algumas províncias. Em Moçambique, o UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, denuncia que 320 crianças morrem por dia devido a doenças preveníveis, enquanto o Presidente da República, Filipe Nyusi, promete combater os casamentos precoces. Em Cabo Verde, o chefe de Estado alerta para abusos e exploração sexual de crianças. O olhar para esse dia com Álvaro Lugier Andrade.
Situações de trabalho infantil que podem influenciar negativamente no sucesso escolar das crianças é também preocupação do presidente cabo-verdiano. Em comunicado, ele disse, e cito, não é incomum haver crianças na venda ambulante nas ruas, nos trabalhos do campo, em atividades domésticas ou familiares e, por vezes, até em negócios de produção e venda de bebidas alcoólicas, afirmou Jorge Carlos Fonseca, lembrando que essas crianças não podem dedicar-se à formação académica, pessoal e social, da mesma forma que as outras. O chefe de Estado cabo-verdiano alertou na sua mensagem, por ocasião do Dia Internacional da Criança, para os níveis pouco razoáveis de abuso e exploração sexual de menores, com casos frequentemente mediatizados e dados de diversas entidades competentes na matéria que apontam para a crescente existência ou denúncia de casos do tipo. Em Moçambique, também numa mensagem alusiva ao dia, o presidente Filipe Nyusi apelou ao fim dos casamentos prematuros no país e garantiu que o seu governo vai colocar um ponto final na prática. Por seu turno, a Agência das Nações Unidas UNICEF revelou que 320 crianças morrem diariamente em Moçambique de causas que podem ser prevenidas, como a malária, infecções respiratórias e diarreia. Aquela agência adverte também para o aumento rápido de doenças relacionadas com a SIDA, o que é influenciado pelo facto de as mulheres constituírem 58% das pessoas que vivem com HIV, das quais apenas cerca de 7% têm acesso ao tratamento que impede a transmissão do vírus para os bebés. Em Angola, um relatório ensaio divulgado hoje na internet pelo investigador e escritor Domingos da Cruz revela que crianças trabalham até os limites da força física por menos de $55 mensais para pagarem a escola. A investigação, Eu Vivo das Pedras, denuncia casos de crianças entre 8 e 15 anos no garimpo de rochas e extração de areia entre as províncias de Angola. Domingos da Cruz diz faltar políticas públicas para mudar este cenário.
Eu entendo que é necessário que se transforme, por um lado, as normas, tanto nacionais quanto regionais e internacionais, em políticas públicas concretas. Nós temos instrumentos legais suficientes. Basta o Estado implementar esses instrumentos internacionais, nós poderemos efetivamente ultrapassar o quadro dramático em que as crianças se encontram.
Era o investigador angolano Domingos da Cruz que hoje divulgou na internet um ensaio sobre crianças no garimpo.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Continuamos a falar de Angola, mas numa outra vertente. Jovens do autodenominado Movimento Revolucionário tencionam manifestar-se no domingo no Ambo para protestar contra a governação de João Batista Kusomwa. Os organizadores acusam o governador de nepotismo e má gestão. Norberto Sateco reporta.
os contestatários da governação atual apegam nepotismo e à má gestão como alguma das principais inquietações que tem estado a retardar, no seu entender, o desenvolvimento da província desde que aquele governador assumiu o cadeirão máximo.
A princípio, o maior problema do mais velho muçulmano é o nepotismo. É, por exemplo, vou citar alguns sítios onde ele meteu pessoas que viviam na casa dele. É para o Jepe, no meu irmão da mulher, quando veio o Ambo vivia na casa do governador, nomeou a filiada de casamento, que também vivia na casa dele, vive na casa dele até hoje. Como diz transporte, diretora da saúde, agora nomeou a cunhada da esposa, que é diretora do hospital, está centralizado do Ambo, e está todo mundo descontente. Os quadros de casa não estão vivendo em chato.
Os manifestantes que pretendem percorrer as principais artérias da cidade e culminar no Palácio do Governo, garante ter dado a conhecer as autoridades, mesmo tendo estas colocados alguns impedimentos. Os mesmos mantêm a decisão de avançar com a manifestação.
Vamos aproveitar um outro documento para dizer que vamos manifestar, já que o problema deles é passar próximo do palácio. Já não vamos para o palácio, vamos terminar a manifestação no outro sítio, onde é que não tem nada do governo.
O governo do Ambo diz que a mesma não tem razão de ser, por não cumprir com alguns pressupostos legais. Já a Polícia Nacional reconhece ser um direito consagrado, desde que salvaguarda a segurança pública. No Ambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Sateco. Do Ambo partimos para Brasil, onde os camionistas em protesto contra a greve federal, contra o governo federal, por causa dos aumentos excessivos de combustível, deixam as rodovias federais e seguem para Brasília para pressionar os governantes. A reportagem aqui com Patrick Vaz.
Um dos participantes nesse novo ato, o também caminhoneiro Gustavo Silva, fala sobre a mobilização realizada pela categoria.
A nossa expectativa é que o motorista autônomo que tenha condição de pegar o seu veículo, o seu cavalinho e vir para Brasília para ajudar, né, colaborar com a gente, que ele venha. Nós queremos que seja tudo feito muito pacífico. Não temos nenhum tipo de conotação política envolvida no nosso meio, não temos sindicatos, advogados, nada desse tipo, esses que aparecem, né, divulgando coisa, nos representando, e queremos que tudo saia totalmente pacífico. Vamos fazer uma caminhada, vamos no domingo, a gente vai pedir autorização junto à Segurança Pública de Brasília para poder fazer uma caminhada a pé, não temos intenção de fazer passeata com caminhão, essa coisa. Vamos para o Congresso, sentar na frente do gramado, cruzar os braços, como o governo cruzou os braços para a gente, nós vamos fazer a mesma coisa e vamos tentar entrar na negociação com eles para resolver a questão do marco regulatório do transporte de carga terrestre na terça-feira. Então nós precisamos de ajuda, né? Quem quiser colocar sua camisetinha do Brasil, botar uma bandeirazinha, vir para o Mané Garrincha para fazer a passeata com a gente, chegar lá no gramado, fazer uma selfiezinha, sentar, cruzar os braços, é esse tipo de apoio que a gente está precisando.
Ele fala por quê? Os caminhoneiros não concordam com as propostas apresentadas pela presidência.
Eles deram uma diminuição de 46 centavos no valor do combustível, do diesel no caso, né? E por 60 dias. Mas estão falando que vão retirar essa conta de outro lugar para subsidiar a baixa do combustível. Então, assim, nós precisamos ver como que fica essa questão, porque dependendo de onde for ser retirado o dinheiro, não é justo com a população também.
Os reajustes quase diários do combustível foram um estopim para a paralisação dos caminhoneiros que causou o maior desabastecimento já ocorrido no Brasil. Repórter Patrick Vaz.
A decisão do governo de Donald Trump impor tarifas aduaneiras às importações de aço e alumínio de vários países está a provocar apreensão sobre a possibilidade de uma guerra comercial. João Santarita.
Alguns dos parceiros comerciais dos Estados Unidos dizem que vão retaliar contra interesses americanos devido à decisão do presidente Donald Trump de impor uma tarifa de 25% à importação de aço e 10% às importações de alumínio da União Europeia, Canadá e México. A partir de hoje, o presidente Donald Trump tem repetidamente afirmado que as medidas são necessárias para proteger os postos de trabalho americanos e indústrias de setores importantes de manufaturação. Mas o presidente executivo da fábrica em Riverdale Mills, a uma hora de Boston, no nordeste de Massachusetts, vê as tarifas como algo que vai afetar negativamente o seu negócio e clientes nas indústrias de segurança e pesca. O aço importado para as armadilhas usadas na captura de lagosta e para material para vedações vai tornar mais difícil competir com rivais da China e de Itália. Ryan Young, um analista com o Instituto de Empresas Competitivas, disse que o impacto das tarifas vai também afetar a vida dos americanos. Vai certamente criar alguma incerteza, para além da perda de empregos. Vai levar muitas famílias a terem que perguntar como é que vão pagar a renda. Pagamos a eletricidade ou a água, agora que não podemos pagar as duas? São perguntas como estas a que o presidente vai ter que responder. O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, descreveu as tarifas como totalmente inaceitáveis e prometeu retaliação. A ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana, Chrystia Freeland, juntou-se a Trudeau para anunciar novas tarifas a produtos americanos.
In response to these measures, Canada intends to impose tariffs against imports of steel, aluminum and other products from the United States.
Em resposta a estas medidas, o Canadá intende impor tarifas à importação de aço, alumínio e outros produtos dos Estados Unidos, representando o total valor das exportações de 2017 afetadas pelas medidas americanas. Vamos impor tarifas de $1 por cada dólar imposto contra canadianos pelos Estados Unidos. O México tomou uma medida semelhante contra a imposição de tarifas dos Estados Unidos. Ildefonso Guajardo é o ministro da Economia mexicano.
Assim é que hoje anunciamos que estaremos tomando ações equivalentes.
Anunciamos hoje que vamos tomar medidas idênticas àquelas adotadas pelos Estados Unidos em termos do impacto no comércio. O presidente francês Emmanuel Macron descreveu a decisão americana de um erro em muitos aspectos e avisou que o nacionalismo económico leva à guerra. A Casa Branca disse que a ação do presidente foi feita em parte para apoiar a segurança nacional, mas o analista Ryan Young disse que esse argumento não tem qualquer outro mérito. As incertezas sobre as tensões globais comerciais levaram à queda das bolsas de valor nos Estados Unidos na quinta-feira. A média industrial do Dow Jones caiu 1% e o índice S&P 500 caiu quase 0,7%.
Passa hoje exatamente um ano após o presidente Donald Trump ter anunciado a saída dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. Todd Stern era o negociador-chefe dos Estados Unidos em Paris. Ele fala de um cenário misto desde que Trump tirou o país do acordo. Ele disse que a primeira e mais importante notícia, e não foi uma conclusão precipitada, é que outros países permaneceram.
Other countries stayed in.
Alguns países anunciaram planos de incrementar ações para travar os efeitos das mudanças climáticas. Muitos comprometeram-se a banir viaturas a gasolina e gasóleo e centrais elétricas que usam carvão mineral, embora ainda não tenham definido datas. E mesmo que o governo federal americano faça pouco para combater as mudanças climáticas, os estados e cidades americanas dizem que o farão. O estado de Virgínia, por exemplo, quer juntar-se a uma iniciativa de redução do impacto das mudanças climáticas. Uma coligação de estados, cidades e empresas, representando mais de metade da economia americana, prometem respeitar o Acordo de Paris. O grupo inclui empresas como a McDonald's, a Walmart e a PepsiCo, que definiram metas para a redução da emissão de carbono. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, assinalou o 70º aniversário das operações de paz daquela organização, deslocando-se ao Mali. Naquela nação africana, encontra-se uma missão da ONU, conhecida por MINUSCA. Paulo Oliveira.
Guterres destacou o compromisso para com a missão, que tem sido a maior com o número maior de baixas de forças de paz, tendo lançado um apelo no sentido de maior apoio. A família da ONU no Mali celebrou o chamado Dia do Capacete Azul, um dia para honrar o serviço de homens e mulheres que correm riscos para que exista a paz. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, esteve presente às cerimónias. A missão da ONU custou a vida a quase uma centena de pessoal militar e 172 outras pessoas, sendo assim a maior número de baixas de qualquer missão de pacificação no mundo. Existem 13.500 elementos de pacificação no Mali. Os franceses têm a sua operação Barkhane e a União Europeia treina o pessoal do exército maliano. Existe uma outra missão de paz em fase de preparação, a G5, uma força que vai integrar militares do Mali, do Níger, do Burkina Faso, do Chad e da Mauritânia. Guterres deslocou-se à sede da G5 no centro do Mali. Falando no final da visita, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou um maior apoio internacional para a força, afirmando que se destina a combater os movimentos terroristas e o crime organizado na região do Sahel e a proteger a população civil, embora a situação financeira ainda não esteja definida. Soldados do Mali participam no combate contra a instabilidade regional, mas encontram-se com necessidade de melhor equipamento e de melhor pagamento. Até que eles recebam o que necessitam, o Mali irá depender essencialmente das forças estrangeiras para proteger as suas fronteiras e a sua população. Guterres anunciou que as forças estrangeiras, especialmente a missão da ONU para o Mali, trabalham no sentido de fornecer melhor proteção.
The UN will install closed-circuit surveillance systems at the main base in Bamako.
A ONU vai instalar sistemas de vigilância na principal base em Bamako, sistemas de alerta e de radar em alguns campos do norte e utilizar cães de rastreio para encontrar explosivos.
Na nossa página desportiva, vamos começar com a Taça da COSAFA da Confederação de Futebol da África Austral. Ontem foi Moçambique, hoje foi a vez de Angola de dizer bye-bye à competição, adeus. Angola tinha que ganhar, empatou frente ao Malawi e, portanto, termina a competição com 4 pontos no seu grupo, mas mesmo que tivesse ganho, não passava. À mesma hora, o Botswana deu hoje cabazada às Maurícias. 6 batatas na capoeira sem resposta, 6-0. Botswana, portanto, acaba a competição, acaba esta fase da competição, com, portanto, 7 pontos. Angola termina com 4, portanto, à frente das Maurícias com 3 e do Malawi com 1. Ontem Moçambique já tinha sido eliminado, portanto. Portanto, agora vamos passar à fase seguinte da Taça da COSAFA, a decorrer na África do Sul, mas já sem nenhuma representação dos PALOPs. Angola e Moçambique foram eliminados. Continuamos com o futebol. A partir de hoje e durante o fim de semana, jogos de preparação para o Mundial. Hoje temos um apetitoso França-Itália. A Itália não se qualificou, mas é sempre uma equipa forte. 2 países africanos que vão estar na Rússia no Mundial estão em ação. A Tunísia, que há poucos dias atrás empatou com Portugal, defronta a Turquia, o Egito, a Colômbia. Amanhã temos um apetitoso Bélgica-Portugal. E no domingo temos um dos favoritos, o Brasil, a defrontar a boa equipa da Croácia, que também está no Mundial. Neymar já regressou aos treinos, mas ainda não vai jogar. Outro favorito é a Espanha, que defronta a Suíça. Basquetebol americano, NBA, começou a final e no primeiro jogo ontem à noite o campeão em título Golden State Warriors bateu em casa o Cleveland Cavaliers 124-114. Foi preciso ir a prolongamento. LeBron James marcou 51 pontos pelo Cleveland Cavaliers. Não chegou. No Golden State, o melhor marcador foi Stephen Curry, com 29 pontos. O segundo jogo é no domingo, também no campo do Golden State.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E neste final da emissão vespertina apresentamos manchetes de alguns jornais americanos. O New York Times e o Washington Post destacam os resultados do mercado de trabalho dos Estados Unidos e o que os números alcançados significam. O segundo tema do Washington Post vai para uma declaração do primeiro-ministro canadiano, responsabilizando os Estados Unidos pela ruptura das negociações da NAFTA. O New York Times escreve que alguns republicanos veem a possibilidade, ou melhor, a eventualidade, de uma votação sobre a imigração. Este diário indica que, no Porto Rico, as escolas continuam a procurar recuperar dos danos sofridos com o furacão Maria. Com estas notas, ponto final à segunda parte da emissão vespertina. Nos estúdios, o Paulo Oliveira prepara-se para tomar as rédeas na terceira parte e última desta emissão vespertina. Um grande abraço do Maestro Miguel. Bom fim de semana.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584, 14:31 aqui em Washington. Lá fora o céu pouco nublado, temperatura era de 31 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audrius Ridge. Temas do dia, o Burkina Faso aboliu a pena de morte, a Espanha tem novo primeiro-ministro. 1 de junho de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Criança, com governantes e organizações internacionais a aproveitar o dia para enviarem diferentes mensagens. Os primeiros dizem que há muito por fazer, os segundos denunciam situações nada favoráveis em que se encontram as crianças em vários países. Em Angola, o dia foi assinalado pela divulgação na internet de uma investigação feita pelo professor universitário e escritor Domingos da Cruz, em que revela o trabalho de crianças no garimpo de pedra e areia em algumas províncias. Em Moçambique, o Fundo da ONU para as Crianças denunciou que 320 crianças morrem por dia devido a doenças preveníveis, enquanto o Presidente da República promete combater os casamentos precoces. Em Cabo Verde, o chefe de Estado alerta para abusos e exploração sexual de crianças. Os detalhes com o Álvaro de Lúger Andrade.
Situações de trabalho infantil que podem influenciar negativamente no sucesso escolar das crianças é também preocupação do presidente cabo-verdiano. Em comunicado, ele disse, e cito, não é incomum haver crianças na venda ambulante nas ruas, nos trabalhos do campo, em atividades domésticas ou familiares e, por vezes, até em negócios de produção e venda de bebidas alcoólicas, afirmou Jorge Carlos Fonseca, lembrando que essas crianças não podem dedicar-se à formação académica, pessoal e social, da mesma forma que as outras. O chefe de Estado cabo-verdiano alertou na sua mensagem, por ocasião do Dia Internacional da Criança, para os níveis pouco razoáveis de abuso e exploração sexual de menores, com casos frequentemente mediatizados e dados de diversas entidades competentes na matéria que apontam para a crescente existência ou denúncia de casos do tipo. Em Moçambique, também numa mensagem alusiva ao dia, o presidente Filipe Nyusi apelou ao fim dos casamentos prematuros no país e garantiu que o seu governo vai colocar um ponto final na prática. Por seu turno, a Agência das Nações Unidas, UNICEF, revelou que 320 crianças morrem diariamente em Moçambique de causas que podem ser prevenidas, como a malária, infecções respiratórias e diarreia. Aquela agência adverte também para o aumento rápido de doenças relacionadas com a SIDA, o que é influenciado pelo facto de as mulheres constituírem 58% das pessoas que vivem com HIV, das quais apenas cerca de 7% têm acesso ao tratamento que impede a transmissão do vírus para os bebés. Em Angola, um relatório ensaio divulgado hoje na internet pelo investigador e escritor Domingos da Cruz revela que crianças trabalham até os limites da força física por menos de $55 mensais para pagarem a escola. A investigação Eu Vivo das Pedras denuncia casos de crianças entre 8 e 15 anos no garimpo de rochas e extração de areia entre as províncias de Angola. Domingos da Cruz diz faltar políticas públicas para mudar este cenário.
Eu entendo que é necessário que se transforme, por um lado, as normas, tanto nacionais quanto regionais e internacionais, em políticas públicas concretas. Nós temos instrumentos legais suficientes. Basta o Estado implementar esses instrumentos internacionais, nós poderemos efetivamente ultrapassar o quadro dramático em que as crianças se encontram.
Era o investigador angolano Domingos da Cruz, que hoje divulgou na internet um ensaio sobre crianças no garimpo.
Obrigado, Álvaro. Em Angola, jovens do autodenominado Movimento Revolucionário tencionam manifestar-se no próximo domingo no Huambo para protestar contra a governação de João Batista de Cossamua. Os organizadores acusam o governador de nepotismo e de má gestão. Norberto Sateco.
Os contestatários da governação atual pegam nepotismo e a má gestão como alguma das principais inquietações que tem estado a retardar, no seu entender, o desenvolvimento da província desde que aquele governador assumiu o cadeirão máximo.
Em princípio, o maior problema do mais velho muçulmano é o nepotismo. Por exemplo, vou citar alguns sítios onde ele meteu pessoas que viviam na casa dele. É para o Jepe, no meu irmão da mulher, quando veio o Ambo vivia na casa do governador, nomeou a filiada de casamento, que também vivia na casa dele, vive na casa dele até hoje. Como de transporte, diretora da saúde, agora nomeou a cunhada da esposa, que é diretora do hospital da centralidade de produção, e está todo mundo descontente. Os quadros de casa não estão vindo nem achados.
Os manifestantes que pretendem percorrer as principais artérias da cidade e culminar no Palácio do Governo terão que ter dado a conhecer as autoridades, mesmo tendo estas colocados alguns impedimentos. Os mesmos mantêm a decisão de avançar com a manifestação.
Vamos aprovisionar outro documento para dizer que vamos manifestar, já que o problema deles é passar próximo do palácio. Já não vamos para o palácio, vamos terminar a manifestação no outro sítio onde é que não tem nada do governo.
O governo do Ambo diz que a mesma não tem razão de ser por não cumprir com alguns pressupostos legais. Já a Polícia Nacional reconhece ser um direito consagrado desde que salvaguarda a segurança pública. No Huambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E nesta sexta-feira começamos a nossa habitual revista económica em Angola. O Fundo Global do Ambiente disponibilizou 10,9 milhões de dólares para financiar projetos que visam melhorar a gestão integrada do grande ecossistema da corrente de Benguela. A ministra das Pescas e do Mar, Vitória de Barros Neto, disse que a fase hoje lançada terá como foco a governança dos mares e oceanos e o reforço da coordenação intersetorial e nível nacional, um tema que sublinhou é emergente e que assume atualmente uma importância crucial no contexto da política nacional. Fim de citação. O grande ecossistema da corrente de Benguela é partilhado entre Angola, Namíbia e África do Sul, no quadro da Convenção da Corrente de Benguela. O indicador de clima económico calculado pelo Instituto Nacional de Estatística de Moçambique registrou uma subida ligeira em abril, de acordo com o mais recente boletim da instituição. O índice subiu em abril para 103,5 pontos, próximo do valor máximo de 103,3 pontos alcançado em fevereiro de 2015. O boletim indica ainda que houve um aumento de empresas com dificuldades em todos os setores, com exceção dos serviços de transportes, em que houve uma estabilização. Em Cabo Verde, o preço dos combustíveis voltou a subir, com a gasolina a ser vendida por 132 escudos e 50 centavos, cerca de 1 dólar e 30 centavos, enquanto o gasóleo normal ascendeu a 107 escudos e 50 centavos, ou seja, 1 dólar e 10 centavos. A Agência de Regulação Económica indicou que os preços do fuel 180 e 380 registaram aumentos mais significativos de 12,48% e 10,46%, enquanto o butano evoluiu de forma menos acentuada. O
Canadá vai responder às novas tarifas decididas pelo governo americano com impostos sobre bens norte-americanos no valor de $16.600 milhões. O primeiro-ministro Justin Trudeau cancelou uma reunião com Donald Trump, considerando a política comercial dos Estados Unidos totalmente inaceitável. Essas tarifas são uma afronta à parceria de longa data que existe entre o Canadá e os Estados Unidos e, em particular, uma afronta aos milhares de canadianos que lutaram e morreram ao lado dos seus irmãos de armas, disse Trudeau. E nos Estados Unidos, a taxa de desemprego caiu em maio a 3,8%, o nível mais baixo em 18 anos, segundo dados do Ministério do Trabalho divulgados hoje. O relatório aponta para um rápido aperto nas condições do mercado de trabalho, o que pode gerar preocupação com a inflação. Mostra também que os salários subiram solidamente no mês passado, cimentando as expectativas de que o Banco Central aumentará a taxa de juros em junho.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Este é o programa reservado às artes aqui na Voz da América e hoje, nesta página, vamos conversar com uma jornalista, mas também criativa brasileira, que é a Liane Varsano. Vamos falar, em particular, do Brasil, as artes em tempo de crise e também da economia criativa. Liane, bem-vindo ao programa de artes da Voz da América.
Obrigada, Alonso, pelo convite.
Como é que está o Brasil em tempo de crise? Como é que é o movimento das artes?
Então, fazer arte no Brasil é uma verdadeira arte, né? De uma certa forma, já fazendo um trocadilho, porque a gente, algumas pessoas precisam colocar dinheiro do seu bolso para poder executar os seus trabalhos, né? Ou então elas precisam apostar em leis de incentivo. E como é que funciona isso? São as leis de fomento no Brasil, né? Existe a Lei Rouanet, que é uma lei de âmbito federal, né? Onde as pessoas que pagam seus impostos de renda, elas podem oferecer empresas 3% do valor do imposto de renda arrecadado anual para incentivar a arte e cultura, né? Ou então, uma pessoa física pode oferecer 4% dessa arrecadação, que na verdade você vai juntando várias pessoas físicas e às vezes você tem uma boa renda disso também, né? Então, para isso, você precisa adequar o seu projeto na Lei Rouanet, que isso leva um tempo, e aí o projeto leva um tempo para ser aprovado, tem um orçamento, e tudo isso, depois de aprovado, você começa a conseguir algum patrocínio, às vezes você consegue, às vezes não, e o projeto acaba morrendo, ele tem 2 anos, né? Você pode ficar durante 2 anos tentando. E aí chega, esse depositando numa conta, é um dinheiro que fica especial, tem um controle, né? Esse dinheiro, e o dinheiro que sobra da produção, que às vezes sobra e vai para o fundo setorial. Da mesma forma com a lei da Ancine, que é para a parte de cinema, né, documentários, toda a parte de curtas, médias e longa-metragem. Nesse mesmo âmbito da Lei Rouanet, você também tem a lei do ICMS, que é uma lei de incentivo também para fomentos de cultura a nível estadual. E você tem o ISS, que é a nível de município, né? Que lá no Brasil a gente tem município, estado e federal. Né? Fora isso, existem editais públicos e privados. Né? Alguns editais, eles têm algum dinheiro junto. Um exemplo agora, está aberto o edital do CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil. Ele te oferece o espaço e te oferece um dinheiro para você realizar o seu projeto. Né? Existem também outros espaços que só te oferecem o espaço, né? Que se chama edital de ocupação.
E como é que, neste momento de crise, isso funciona?
Então, o dinheiro do país circula menos, né, atualmente, porque as empresas começaram a faturar menos, então os 3% delas diminuiu um pouco, mas assim, a gente está renascendo, né, então eu acho que vai vindo esse dinheiro conforme as coisas vão acontecendo, né, e vai vindo conforme também o interesse da empresa, porque às vezes seu projeto precisa trazer visibilidade para aquela empresa, né, porque se ela vai botar um bom dinheiro, ela que vai apresentar o seu projeto. E se aquilo não traz tantas pessoas que vão olhar ela, né? Então, também não serve. Então, você precisa casar, né? Você não pode pegar uma peça de teatro para crianças e oferecer para a Ambev, que é uma empresa que vende cerveja. Né? Tem tudo uma coerência também. Então, precisa ter um pensamento, uma lógica para as coisas também.
Os artistas brasileiros são famosos por se reinventarem. Neste contexto também, entram para a chamada economia criativa.
Sim, que aí você... existe também uma coisa chamada muito autogestão de uma carreira, né? Você começa a olhar, por exemplo, Marisa Monte, que é uma cantora conhecida fora do Brasil também, ela tem um olhar de autogestão para a sua carreira, né? Então, autogestão significa você conseguir ter um olhar, e isso também tem a ver com gestão dos negócios criativos, e às vezes, assim, eu dou conta de fazer isso, mas eu não dou conta de fazer aquilo, então eu preciso contratar essa pessoa específica para fazer aquilo para mim, mas eu posso cobrar daquela pessoa um resultado, né? Então, acho assim, a economia criativa, ela trabalha muito de uma forma horizontal, né? Onde as pessoas conversam entre si, diferente da economia tradicional, que você vem do vertical, que você tem o CEO da empresa, que você normalmente nem sabe quem é, né? E que ele vai só passando ordem, e você cumprindo normas, ordens, horários. E, então, a economia criativa te dá uma liberdade, mas, ao mesmo tempo, ela te coloca mais em atenção, porque o negócio é seu.
E como é que essa iniciativa, por exemplo, a ligação das artes com a economia criativa, pode, por exemplo, com a experiência que a Eliane tem, ser aplicável para a África? A Eliane conhece uma parte da África, lusófona, pelo menos.
Sim, eu acho que o principal olhar da economia criativa é a colaboração. Então, se todos colaborarem entre si, que é uma coisa que acontece muito nas produções culturais que não tem dinheiro, então você vai, pede uma permuta de uma mesa numa loja para botar no seu cenário e depois você agradece no palco, né? Você traz visibilidade para aquilo. Então, acho que na África também as pessoas começarem a juntar, a criarem núcleos, né? Ecossistemas produtivos, talvez funcione mais do que as pessoas tentarem ir para frente sozinhas, sabe? Criarem núcleos nos próprios bairros, né, nas zonas mais pobres, e alguém pegar e ter uma liderança, né, e começarem a juntos a pensar em alguma coisa que podem produzir, seja uma indústria de reciclagem, seja uma indústria teatro para falar sobre alguma coisa, música, né, a África é muito musical, né, então vamos colaborar e fazer shows, e essa renda de repente vai ser dividida entre todos, ou vai comprar alguma coisa para eles. Né, precisamos ser, de repente, de um gerador de luz. Então, vamos fazer um show onde a gente pode pegar essa renda e comprar um gerador para todo mundo. Né? E, em algum momento, todo mundo vai poder ali carregar o seu celular, vai poder carregar alguma coisa que precise. Enfim, eu acho que é isso, é um pensamento coletivo. Acho que a economia criativa, ela pensa muito no coletivo.
E essa economia criativa no Brasil acaba salvando quer as pessoas da comunicação, quer as pessoas de artes, quer de outras áreas.
Sim, salva pessoas dessas áreas e também os lugares, núcleos mais criativos mesmo estão nas comunidades, nas favelas, porque as pessoas precisam se reinventar, elas precisam viver bem. A gente tem uma violência muito grande nas favelas, mas existem vários trabalhos, várias ONGs e vários centros comunitários que fazem coisas maravilhosas no Brasil. Né? Eu conheço um rapaz que é fotógrafo, né? E ele tem 21 anos e ele é do Complexo do Alemão, o nome dele é Hector Santos, eu estou falando aqui porque é uma história bacana, né? Uma história boa, e ele já é uma pessoa que já viajou para outros países, e ele faz um movimento, ele consegue comprar seu equipamento, e nem por isso, ele está no Complexo do Alemão, e daí? É só um detalhe, entendeu? É possível você fazer, basta você querer começar com aquilo que você tem.
Interessante, a Eliana trabalha com artes no Rio, que é uma cidade que a história já diz, bastante agitada, muita atividade, com os seus problemas, é verdade. Como é que é a presença africana nas artes brasileiras, no Rio em particular?
Então, o Rio de Janeiro tem um grande número agora, né, com a questão dessa imigração, né, dessa questão, né, e ter o português, então a gente tem algumas pessoas, já conheci alguns africanos, né, que pelo português vão para o Brasil, né, angolanos, moçambicanos, enfim, pessoal de Guiné-Bissau e outros países. E eles agregam muito, eles trazem coisas muito legais, né? Eu vejo gente, por exemplo, eu conheço bailarinos que estão em companhia da Deborah Coker, né? Então, isso traz uma grande satisfação.
Acompanha o movimento das artes em África e também nos países de língua portuguesa. Existe uma coisa chamada CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Na sua opinião, esta comunidade ajuda as artes? Há quem diga que é um grupo de líderes políticos, mas há quem diga que também pode ajudar nas artes.
Eu acho que poderiam ajudar mais. Eu acho que a gente poderia se unir mais, né? Criar lideranças, porque eu acho que a arte e a cultura, além de levar a diversão, ela traz o conhecimento, ela coloca as pessoas com a liberdade do pensamento. Você relaxa a mente ouvindo uma boa música, e dali a 2 minutos já vira uma boa ideia. Né? A economia criativa trabalha com boas ideias. Né? Então, a gente precisa também se alimentar melhor, você precisa pensar melhor. Né? Alimentar, que eu falo, não é você comer as coisas caras, é você comer coisas saudáveis, né? É ter uma vida mais saudável. Eu acho que é tudo, é um modo de vida, no fundo.
A economia criativa está certamente noutros países, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e também em África, por mais que às vezes a gente não chame pelo nome, mas pela dinâmica que as pessoas têm no seu dia a dia, acaba sendo a mesma coisa. Alguma ideia, já estamos a terminar, Eliane, de juntar as tantas forças da economia criativa e expandir este movimento?
Eu acho que a gente pode usar a tecnologia para isso, né? A gente, por mais que a gente esteja com um Atlântico entre nós, né? Entre o Brasil e a África, mas a gente pode usar a tecnologia, a gente pode fazer um intercâmbio. Inclusive, eu, Liane, estou aberta a isso, a oferecer esse intercâmbio, a oferecer oportunidades, sejam elas no Brasil, para quem está no Brasil, ou sejam elas para quem está na África. Eu acho que a gente tem... O mundo está aí, a tecnologia está para juntar todos, né? E não para separar.
Vamos terminar com uma música. A Liane trabalha com muita música do Brasil.
Sim.
A oportunidade de escolher uma música para fecharmos este nosso programa.
Meu Deus do céu! A gente vai levando do Chico Buarque.
E por quê?
Porque eu acho que o brasileiro vai levando. A gente vai levando. A gente vai levando essa vida.
E assim, amigos, foi o programa de artes aqui na Voz da América. Conversei com a Liane Varsano, jornalista e também criativa brasileira, que nos visitou aqui em Washington. Eu sou Miguel, até para a semana.
Mesmo com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, com toda a lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando esta chama.
Mesmo com todo engano, todo problema, todo sistema, todo panema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa gema.
Mesmo com nada feito,
com a cara escura,
com nó no peito,
com a cara dura,
não tem mais jeito,
a gente
não tem cura.
Mesmo com toda via,
com todo dia,
com todo ia,
todo não ia,
a gente vai
levando,
a gente vai
levando,
a gente vai
levando,
a gente vai
levando essa guia. Mesmo com todo rock, com todo pop, com todo estoque, com todo hip-hop, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando esse toque.
Mesmo com toda a sanha, toda a façanha, toda a picanha, toda a campanha, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa manhã.
toda estima, com toda esgrima, com todo clima, com tudo em cima. A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa rima. Mesmo com toda cédula, com toda célula, com toda súmula, com toda sílaba, a gente vai.
E com o Chico Buarque vamos passar para as notícias desta sexta-feira. Primeiro dia de junho de 2018, o Canadá vai retaliar e impor taxas de 16,6 mil milhões de dólares contra bens dos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Canadá disse que se tinha oferecido para vir a Washington ainda esta semana para concluir as negociações da NAFTA, mas que o vice-presidente Mike Pence lhe telefonava a dizer que um encontro com Donald Trump só poderia acontecer se Trudeau concordasse com uma cláusula que adiaria por 5 anos a entrada em vigor do acordo. Segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, as novas tarifas canadianas vão vigorar a partir do dia 1 de julho sobre as importações norte-coreanas de aço e de alumínio, bem como bens de consumo, como iogurtes, café, açúcar, papel higiênico, colchões, máquinas de lavar e cortadores de relva. O objetivo é pressionar os principais Estados americanos que exportam esses produtos para o Canadá. A União Europeia anunciou, entretanto, que vai denunciar perante a Organização Mundial do Comércio a decisão norte-americana de suspender a isenção de direitos de importação de aço e de alumínio, garantiu que irá responder de forma proporcional. A República Democrática do Congo registrou até hoje 37 casos confirmados de ébola, dos quais 25 terminaram em morte, divulgou a Organização Mundial de Saúde. Porta-voz da OMS em Genebra disse haver 13 pessoas hospitalizadas em 3 áreas do país. A OMS e as autoridades sanitárias estão a rastrear mais de 700 pessoas para evitar possíveis contágios e refiscalizar a sua situação. Desde o passado dia 21 de maio foram vacinadas 682 pessoas contra o ébola. O Burkina Faso aboliu oficialmente a pena de morte com a adoção, a partir de hoje, de um novo Código Penal. A ministra de Justiça disse que o novo Código permitirá adaptar-se às exigências de certas convenções comunitárias e internacionais e abrir-lhes caminho para uma justiça mais credível, equitativa, acessível e eficaz com a aplicação da lei penal. A pena de morte não tinha sido aplicada desde a década de 1970, mas manteve-se quando a última reforma do Código Penal em 1996. Associações de direitos locais pediram pelo fim da pena de morte durante a última década. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Segundo o Pentágono, a China instalou sistemas de mísseis antinavio, terra-ar e interferência eletrónica numa série de ilhas contestadas da região do Mar do Sul da China, que são reivindicadas pela Malásia, as Filipinas, o Vietnã, bem como a China. A China anunciou ter feito aterrar um bombardeiro numa ilha do Mar do Sul da China. O porta-voz do Departamento da Defesa, o tenente-coronel Christopher Logan, afirmou numa declaração que os Estados Unidos têm provas concretas da contínua militarização das disputadas ilhas Spratly, incluindo mísseis antinavios e sistemas de mísseis terra-ar. Embora a China, destacou, tenha mantido a construção das ilhas, ser para manter a segurança no mar, assistência à navegação, busca e salvamento, proteção de pescas e outras funções não militares, a instalação de um dos sistemas de armas é apenas para uso militar. O tenente-coronel Logan indicou que a continuada militarização de estruturas disputadas no mar do sul da China aumenta a tensão e desestabiliza a região. Como resposta inicial à continuada militarização da China e do mar do sul da China, cancelamos o convite ao Exército da Libertação do Povo para o exercício de 2018. Esta decisão seguiu-se à da Casa Branca no início de maio, que iriam existir consequências se a militarização pela China do mar do sul da China continuasse. O exercício é o maior multinacional marítimo do mundo, realizado de 2 em 2 anos pelo Comando dos Estados Unidos no Pacífico. A Marinha descreveu o seu objetivo como destinado a ajudar os participantes a fomentar e conter o relacionamento cooperante, que é essencial para manter a segurança das rotas marítimas e a segurança nos oceanos do mundo. A China participou nos exercícios de 2014 e de 2016. Os Estados Unidos estão comprometidos numa região Indo-Pacífico livre e aberta, que inclua a liberdade de navegação na região. A militarização pela China das ilhas disputadas contribui para aumentar a tensão e a instabilidade. Apelamos à China para que retire imediatamente os sistemas militares e reverta a militarização do disputado mar do sul da China, afirmou o tenente-coronel Logan. Acreditamos que estes recentes acontecimentos e a contínua militarização constituem uma violação da promessa feita pelo presidente Xi aos Estados Unidos e ao mundo de não militarizar as ilhas Spratly. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.